boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou o Nivaldo Tomazini e começamos agora mais uma mesa redonda aqui do programa Voz Ativa. Nessa quarta-feira, hoje, dia 26 de setembro de 2007. No programa de hoje, nós falaremos sobre um tema bem atual, que tem gerado muitas discussões por ter um lado positivo que acaba se tornando negativo e vice-versa, né? A velocidade da informação da internet tem causado alguns mal-entendidos por aí. Olha, virou um tal de ler a notícia pela metade, passar adiante como se tudo fosse a mais pura verdade. Isso quando a notícia não é algo simplesmente inventado. Mas, por outro lado, essa rapidez promove a democratização da notícia em tempo real, pois ela chega tanto para os meios de comunicação quanto para as pessoas, praticamente, podemos dizer, ao mesmo tempo. Ela torna difícil controlar a boataria e a filtragem, já que é uma avalanche de coisas ao mesmo tempo, mas faz com que as pessoas fiquem informadas mais rapidamente e promove interação entre os internautas, que tem o espaço dos blogs, comunidades cibernéticas, para dividir opiniões, né? Complicado mesmo essa situação. Bom, para conversar sobre esse tema, hoje nós temos aqui, na mesa redonda, a jornalista Débora Abreu, da Rádio Tribuna FM. Boa noite, Débora.
Boa noite, Tomazini. Boa noite a todos os ouvintes.
Nós contamos também com o professor Antônio Goss, que leciona as disciplinas Novas Tecnologias da Comunicação e Jornalismo Online, aqui da Unisantos. Boa noite, professor Goss.
Boa noite a todos.
Ainda em nossa mesa redonda, contamos com a presença do jornalista Vinícius Cabral, que é editor-geral do site O Radical. Boa noite, Vinícius.
Boa noite, um abraço a todos.
Bom, e para me acompanhar hoje tem aqui o nosso amigo jornalista também, o Willy Goz. Aliás, o Willy tem aí, colabora no Terra, é isso, Willy?
Isso mesmo.
Ele tem uma coluna no Terra, no site Terra?
Na divisão de esporte, na parte de Vale Tudo.
Na parte de Vale Tudo. Bom, então vamos começar aqui o nosso Mesa Redonda falando de um assunto aqui, vamos dizer, eu acho que foi mesmo nessa semana, alguns dias. Esse imediatismo da internet acaba informando o leitor com a notícia em capítulos. Um exemplo foi na portal UOL, ontem, a partir das 10 da manhã. Na tela principal do site, tinha um link para a notícia. Ainda não foram encontrados adolescentes desaparecidos na Serra da Cantareira. Por volta das 11h30 da manhã, foi trocada por adolescentes desaparecidos na Cantareira são encontrados mortos. Cerca de 2 horas mais tarde, trocou-se por adolescentes desaparecidos na Cantareira foram encontrados mortos à facada. E no final da tarde, finalmente, adolescentes perdidos na Cantareira foram encontrados mortos à facada sem as roupas. Investiga-se possibilidade de abuso sexual. É o seguinte, esse formato que conta a notícia por pedacinhos, sem esperar para se aprofundar, não fica com a cara de fofoca e atrapalha o jornalismo, professor Gross?
Olha, sim, do ponto de vista do jornalismo tradicional, impresso, com a ética da informação, sim, mas a internet não tem essa proposta, né? O meio web é um meio superficial, difuso, faz parte da proposta da web. Agora, quem utiliza, sem sombra de dúvida, tem que ser esclarecido sobre isso, que ele precisa usar um filtro para entender essa proposta.
Débora, você como é jornalista da Tribuna FM, né? Por exemplo, chega essa notícia lá no site... E você dá as notícias, aquilo que acontece pela internet, como que funciona isso? O que você fala sobre esse assunto?
Então, Tomazini, em rádio funciona diferente. O que a gente chama de cozinha, né? Muita gente acha que é fácil fazer, na verdade não é, porque a gente tem que ter o cuidado, como a gente não está na rua para apurar os fatos, ter certeza do que está acontecendo, então a gente tem que estar sempre comparando em vários sites para ver o que está se falando naqueles sites, para ter certeza que a gente está colocando uma informação correta. Tá? Então a gente está sempre jogando a notícia meio que às cegas. Tá? Então, assim, se todos estão falando a mesma coisa, a gente vai confiar naquela informação. Como funciona em rádio? Eu faço dessa maneira. Eu jogo a informação, tá? Se na internet ela muda a cada minuto, para mim eu tenho o noticiário da manhã, eu tenho o noticiário da tarde, eu tenho o noticiário da noite. Se eu vejo que não há necessidade de eu mudar na mesma velocidade que a internet, que eu sei que não vai fazer diferença eu jogar esse noticiário à tarde, se a notícia aconteceu às 10 horas da manhã e eu sei que dá para eu esperar e jogar à tarde, eu vou fazer. Agora, se eu acho que é uma coisa que é muito importante, certamente eu vou entrar num extraordinário e a gente vai colocar aquela notícia no ar.
Mas, em cima desse texto aqui que nós lemos, dessa notícia, né, que fala sobre vários... O primeiro fala que não foram encontrados adolescentes e tal. Depois, uma hora depois, fala que foi encontrado. Depois, duas horas depois ainda fala... Ah, mas realmente foi encontrado agora com abuso sexual, aquela coisa. Para quem está em casa, quem acessa a internet, ou até mesmo para quem vai junto com o site, por exemplo, na rádio, né, você acaba colocando 9 horas da manhã, uma coisa... Depois, como mudar isso até as 2 horas da tarde no próximo noticiário, né?
Sim, sim, mas o fato é justamente esse. A pessoa que lê na internet, ela deve ter claro que é assim.
É que funciona dessa maneira,
sim,
né?
Sim, diferente do rádio, que tem uma preparação, diferente da TV, do impresso.
Acho que a internet é a manutenção da notícia, na verdade.
Sim. Aprender até os internautas, mas acho que falta muito respeito com os visitantes dos sites. Esse esquema de ficar colocando notícia por picado... Acredito que não seja o certo.
Você não concorda?
Não concordo. Eu imagino uma família de alguma... Eu tenho o caso da TAM, que o número não batia de vítimas. Eu imagino a família como é que fica nessas horas.
Já que você falou do caso da TAM, eu tenho aqui também, olha, um caso que repercutiu entre jornalistas e pessoas ligadas à mídia em geral foi o dia seguinte ao acidente da TAM, né? Quando o portal da internet UOL publicou em sua página inicial uma foto enviada por um leitor. Olha só. A imagem ficou no ar por mais de uma hora, até ser desmascarada como fraude através de diversos e-mails. O site convidava as pessoas a mandar fotos tiradas por ela através do link e todas essas coisas, né? Tirou uma foto do acidente de Congonhas, envia. Era mais ou menos assim o texto.
Ok, mas assim, eu também acredito que o fato da internet ter essa característica imediatista e... contra o tempo, não tira do veículo a responsabilidade de trabalhar esse dado também. Então, a Folha, por exemplo, ou seja lá qual for o veículo, na hora que recebe o material, não é uma questão de checar, mas uma questão de colocar de uma forma que quem lê possa afastar isso devidamente, né, daquele outro formato que com certeza afirma. O caso da TV, por exemplo, que se propõe a registrar a imagem, até
mas
com uma característica
mesmo caso da Rede
ao
Globo,
vivo, né, em tempo real.
Teve o caso da Rede Globo, que a primeira informação que era um avião convencional, não foi isso?
Um avião de carga.
Um avião de carga.
Eles entraram com um plantão, acho que no intervalo da Malhação, o William Bonner dando a informação de que havia tido o acidente e que as primeiras informações que eles tinham é que seria um avião de carga.
Eu acho que pode ter ocorrido justamente o fato deles terem atingido o prédio que cuidava das cargas e isso ter criado um conflito aí na linguagem.
Mas a questão é a seguinte... Nós aprendemos, né, do jornalismo que você tem que apurar os fatos para você falar alguma coisa, para você confirmar. E como que fica isso em relação à internet? Mesmo na TV acontece isso?
A questão da internet é puramente imediatista, eu acho. Não tem outra função, porque a internet passa na frente dos outros veículos é justamente pela velocidade que pode ser ditada as coisas, não tirando a responsabilidade do que tenha que ser
feito. Mas para manter essa responsabilidade, eu acho que o critério de manutenção da informação tem que mudar também. Eu não sei se esse critério já existe, porque me parece que não. O pessoal tenta aplicar aquilo que já faz em outros meios nesse meio.
Não existe um padrão
ainda. A volatilidade
ainda
é muito grande, não funciona assim.
Não existe um padrão web, isso é notório.
Aliás, talvez a web seja caracterizada por não ter padrões, né? O tempo todo muda. Hoje em dia, se você pegar o tipo de publicação que se faz, no caso o YouTube é a mais recente, na minha opinião. Você vê lá a história do Broadcast Yourself. Ou seja, publique-se, né? Distribua-se em termos de comunicação.
A interatividade também, poder tá entrando dentro do meio de comunicação e poder se mostrar e também fazer parte. Hoje em dia, muitos portais de internet, como o Globo e tal, falam, mandem suas matérias, mandem suas fotos e tal. Isso cada vez mais vem colocando que não existe um critério em relação à checagem, essas coisas todas.
É, mas precisa...
Mas é um meio de comunicação forte.
Sim, e precisa, né? Eu acredito que é necessário um critério. É necessário um critério, porque pessoas estão sendo atingidas por esse tipo de informação e isso vai gerar um movimento. Agora, não se pode dizer, não, essa pessoa deve saber que isso é assim, eu não estou afirmando isso em momento algum. Mas... eu não sei, talvez seja uma coisa muito empírica, né? Assim, vamos tentar, tentativa e erro, vamos ver onde isso vai parar. Agora...
Mas, por exemplo, a questão, eu lembrei de um caso que eu acho que a questão, às vezes, é o despreparo do jornalista. Que nem o caso das Torres Gêmeas, que ocorreu. A TV, o rádio, todos os meios de comunicação falaram que tinha sido um acidente, não sabia se que era um atentado. E isso foi divulgado, teve plantão na TV, no rádio. Eu me lembro que eu ouvi falando que tinha sido um acidente.
Mas olha, depois do advento da TV, os meios de comunicação, eles vêm se preparando muito para um leitor, assim, no sentido geral, que realmente também deixa muito a desejar, né? O leitor também tem uma responsabilidade sobre o que ele lê. Não é bem assim, o veículo informa e está tudo pronto. Não, o leitor tem que se responsabilizar pelo que está lendo também. Tem que saber ler nas entrelinhas, tem que ter alguma bagagem cultural para ler. Não é tão simples assim. Então, nós estamos fazendo uma discussão em cima dos veículos de comunicação, mas acho que está um pouco unilateral. Seria interessante também focar um pouco quem é esse indivíduo, porque se a questão do jornalismo ou da comunicação tem alguma responsabilidade, é no sentido de generalizar esse tipo de leitor. De dizer, não, nós sabemos quem ele é. Desculpe-me, talvez não saibam tanto assim.
Mas a questão não é uma abrangência? Não seria abrangência? Abranger cada vez mais, então não tem como saber quem seria o leitor. Pelo menos é o que a gente entende por comunicação em massa, é abranger cada vez
então,
mais,
mas na medida em que você...
sem discernir quem seria o leitor.
Assim, se você não sabe, então tome alguns cuidados.
Entendeu?
Aí talvez isso ajudasse.
Não, o internauta tem que saber onde está pisando. Mas fato é que é inadmissível o UOL deixar por uma hora uma foto montagem, que estava na cara aquela montagem.
Aliás, voltando até nesse assunto que você falou, nós falamos da foto, e não foi só o UOL que entrou na onda do oba-oba. Vamos dizer oba-oba, né? Porque na internet, eu pelo menos classifico como oba-oba. Os quatro portais, Terra, UOL, IG, G1, fizeram uma festa no dia do acidente da TAM, se podemos classificar assim. Houve de tudo, olha, fala de gente que nem sabia porque estava sendo entrevistada, o governador José Serra falando que não devia, os jornalistas reproduzindo o que era verdade, o que não era. Tudo começou com o número de pessoas que estavam no voo. Aí cai naquela questão que o Vinícius acabou de falar. Você está na internet, aí você vê lá um acidente, né? E pensa... eu posso ter meu irmão nesse avião. Meu irmão estava nesse voo. Será que é esse
Nivaldo,
voo?
Mas olha a expressão que você está usando. Você vê lá um acidente. Não, você não está vendo um acidente. Ah. Você está lendo algo que se escreve sobre o acidente, um possível acidente,
tá.
Porque tem uma série de coisas.
Mas e a briga de falar sobre os nomes, aquela coisa toda e
sim,
tal? Não cria um certo transtorno? Será... até onde que essa mídia é importante? Sim. Tal?
Mas é aí que o leitor entra. O leitor agora, essa questão da interatividade, ela é muito mais do que participar. Ela realmente, assim, criar a notícia agora passa pelo leitor mesmo. Porque se ele não se posicionar, ele se inviabiliza o meio. Inviabilizou o jornalismo por aí. Né? Não tem como dar credibilidade para um veículo como a internet, em que você está se propondo justamente a criar um universo em que ele filtre as informações.
Certo.
A proposta ali, hoje em dia é comum. Né? Aconteceu um acidente, o pessoal começa a veicular as imagens dos corpos.
Eu acho que é o papel do jornalista, né? A gente tem que passar a informação. Se o G1, o UOL, Terra, se não derem a notícia primeiro, alguém vai dar. Tá, eu acho assim, não adianta você querer poupar... exatamente.
Uma briga.
Entendeu? Assim, então, alguém vai dar a notícia. Eu acho que agora cabe ao jornalista ter ética para divulgar nomes, divulgar fotografias, entendeu? Assim,
talvez até esperar um pouco mais para divulgar, não se preocupar tanto com essa questão.
Mas, cara, aquilo que o professor falou, por exemplo, se eu entrar no site, eu vi que eles deram uma notícia e 5 minutos depois desmentiram, aquele site já está queimado para mim,
Assim, eu não sei se vocês acompanham o caso da Madeleine, da menina que sumiu em Portugal.
Cada dia,
todo dia
cada hora
é uma
notícia
diferente, entendeu?
Hoje falaram que tiraram uma foto dela no Marrocos.
Tiraram uma foto, já desmentiram.
Já não é mais,
apareceu
mas aí não é só na internet.
Totalmente diferente.
Não é só na internet.
É que na internet é por minuto.
A mídia é muito oportunista nesse sentido, porque é o fato da gente retorna até o começo da discussão, que é checar, é um princípio básico da informação. Só que também existe, talvez não seria também, isso é uma imposição de lei de mercado, que, por exemplo, você tem que ser o primeiro. Eu acho que desde que o jornalista sai da faculdade, não só o jornalista, mas hoje em dia qualquer profissional, o valor que se dá para a vitória por ser o primeiro é muito grande.
Será que a internet veio para acirrar a briga entre TV, rádio, alguma coisa assim ou não? Eu vou falar primeiro que a internet, isso, né?
É difícil, hein?
Difícil, e está perdendo difícil, a credibilidade, né? Será que é isso?
Acredito que pode o jornalismo tem que se preocupar, lógico, né? Uhum. A indústria da comunicação, quem trabalha com comunicação, tem sempre que ter essa preocupação. O problema é que, às vezes, alguns critérios são estabelecidos e eles têm que ser questionados. Uhum. Do tipo, será que é importante noticiar rápido ou noticiar
direito,
com coerência?
E com clareza.
As duas coisas, tá bom. Então, vamos estabelecer esse critério. Isso vai dar, obviamente, o enfoque que o pessoal quer, da credibilidade, etc. Uhum.
Olha, boataria, pirataria, vídeos proibidos e perfis falsos com fotos e textos roubados de outras pessoas dos sites de relacionamentos são coisas que já são encaradas com uma certa naturalidade na internet, né? É, também não tem jeito, né? Vocês conhecem alguma forma de controle, né, que pode ser a solução para alguns desses problemas comuns, alguma coisa assim?
Eu acho que é a denúncia.
Mas denunciar para quem?
Não tem um órgão, não tem uma lei.
O Vinícius que tem o site, mas denunciar para quem?
Não tem para quem denunciar. Não tem.
A internet é o submundo que é muito vago. Esse
é o underground que veio à tona.
Todo mundo é muito corajoso na internet, todo mundo...
Todo mundo complicado. É lindo.
Mas aí o professor, que é de novas tecnologias, o que fazer com essas novas tecnologias?
Então, a tecnologia, às vezes eu sinto isso, né? Uma coisa que ela não é tão recente assim. Aliás, esse título para a disciplina é horrível, né? Novas tecnologias em comunicação, isso é uma espécie de paradoxo. Uhum. Porque o que está por trás desse tipo de proposta, na verdade, é melhorar ou assimilar novas formas de se comportar. Certo. A cultura mudou, o mundo mudou, e na verdade me parece que essas mídias, elas atendem a essas novas necessidades. Em geral tem sido assim. Então você vê, por exemplo, o Second Life. O Second Life, a princípio, era um entretenimento. E de repente se torna um mundo onde se fazem negócios, onde se vive.
Ganha dinheiro.
Então, assim, mas veja, não foi que ele se prestava a isso. Ele se tornou isso na medida em que usaram para isso.
Foi adaptado.
As pessoas usaram para isso. Então, sem dúvida, elas assim são as culpadas? Não existe culpa, não existe... Mas existe uma responsabilidade. A questão do mito, né? Do tipo secular. Você sabe com o que você está mexendo? Você vai abrir a caixa. Você sabe o que tem aí dentro? Todo mundo fala, cuidado, pensa um pouco antes.
Mas todo mundo abre, né?
A curiosidade.
Mas, não sei se o Vinícius pode ajudar, aquele que tem um site. Você conhece algum caso de punição judicial famoso, alguma coisa pela internet? Tem alguma coisa disso ou não?
Olha, de bate-pronto aqui eu não lembro. Porque não existe uma lei,
não tem
uma legislação
nada.
Forte assim, não existe, cara. E vai demorar pelo jeito. Terra de ninguém ainda.
E a questão da privacidade na internet, por exemplo? Eu acho meio... Até meio ridículo falar isso, mas é uma questão, por exemplo, uma pessoa tem um perfil no Orkut e posta diversas fotos de diversas maneiras e que seriam fotos constrangedoras. A partir do momento que ela posta isso na internet, sabendo-se que é um meio público, ela não está colocando a cara dela a tapa?
Eu acredito que sim. Mas veja, ela sabe que está fazendo isso? Ela é avisada que isso vai acontecer?
Não, ela avisar, tem as letrinhas pequenas ali embaixo.
Olha, eu vejo isso muito comum hoje. As máquinas digitais de fotografia se tornaram comuns, né? O preço é acessível, a maioria das pessoas tem. Muitas pessoas se fotografam em momentos muito delicados.
Ah, justamente.
E assim, será que elas sabem o que estão fazendo? Porque dá para você garantir o comportamento de uma pessoa que tem a posse desse material? Você já é comum.
Na verdade, então, não é só culpa das novas tecnologias.
Com certeza.
De
né?
Quem usa também.
Qualquer um pode entrar, não sei aqui quem tem Orkut ou não, pegar as fotos de você e
copiar.
Fazer o seu perfil novo e começar a mandar
isso é comum,
recado.
Perfil,
Por isso que tem que tomar cuidado antes de entrar em alguns sites para depois não ter que...
Então, esse processo, correr. Ele extrapola a comunicação. Me parece que a questão da educação para essa sociedade moderna é uma espécie de precedência para todas as áreas. Então, talvez os meios de comunicação tenham que educar os seus leitores, não apenas informá-los. Tem que começar a participar de um processo de educação indireto, né? Oferecendo, sem dúvida, qualidade, etc, etc, etc. Talvez isso comece a atrair mais a atenção de quem se informa através desses meios ou desses veículos.
Mas isso aí na contramão do que está se fazendo hoje, então?
Então, hoje ainda é um período, me parece, de transição. A universidade...
Processo a longo prazo ainda.
Acredito, sim. Nós temos uma herança cultural que vai interferir. E hoje a universidade, por exemplo, vocês... trabalham na universidade, se envolvem com criação de conhecimento, mas muito ainda é legado. Novos conhecimentos têm que ser desenvolvidos. A USP trabalha muito com educomunicação. Quem acredita que isso é simplesmente uma experiência para educar crianças no período escolar, está totalmente enganado. Não se trata de educar para disciplinas curriculares e escolares, trata-se de educar para viver num mundo totalmente diferente. É uma formação, realmente.
A internet, na verdade, eu acho que ela serve para tudo, né? Ela serve para você processar, achar que tá ruim para você. Ela não serve parece. Também para os 15 minutos de fama, na verdade. Tem aí o caso da MTV, que todo mundo, né? Tem aquele, como vamos dizer, fosse um site, alguma coisa assim, né? E aí todo mundo tem os seus 15 minutos de fama, quer dizer, a internet, encaixando nessas novas tecnologias, nessa briga dos meios de comunicação. Qual lado positivo, bem positivo, poderia falar da internet?
O lado mais positivo da internet, na minha opinião, é a democratização da forma de pensar, de se expressar. Liberdade de expressão. É uma concretização assim, secular. Foi muito ansiada na década de 60 e agora é uma realidade.
Acessibilidade também.
E você se manifesta em todos os níveis. Artístico, pessoal, psicológico. É
muitos
possível.
Artistas se fazem hoje pela internet. Vocês veem muitos músicos aparecem primeiro na internet.
Peça de teatro, antes divulgado no YouTube do que
então,
no próprio teatro.
Isso que acontece. Assim, os 15 minutos de fama, ele realmente existe. Mas fica aquilo que é bom. Entendeu? Eu acho que marca aquilo que aquela pessoa que tem talento, aquilo que as pessoas consideram bom, entendeu? Então
concordo.
É isso que vai ficar.
É uma questão de hegemonia,
o que for lixo, o que for lixo vai ser descartado muito fácil, entendeu? Sim. Fica o que, tipo, o que passa de e-mail por e-mail, isso aqui é legal, e vai e manda para aquelas correntes e todo mundo vê, sabe? Então eu acho que é isso que
concordo,
fica.
Sim.
Mas é uma questão de ser notado também, porque, por exemplo, se a gente fizer uma analogia com o que acontecia entre os anos 90 e o que acontece hoje... Se a gente for falar assim, você viu aquele caso que não sei o que, a gente tem muito mais esse você viu por causa da internet. Mas em compensação... E esse caso da o que fica é o que é bom já é um critério meio subjetivo também.
Mas eu acredito, Eli, que você está falando um pouco assim do teu mundo também. Porque a acessibilidade ou assim o contato com a internet, ele não é tão generalizado assim, não.
Não, a gente vive uma realidade diferente do resto do Brasil,
sim.
Com certeza.
Uhum.
Acredito que nem 20% dos lares tem um computador com internet, banda larga.
Mas quando se fala em internet, eu tô querendo...
Você tá falando do potencial da internet,
claro. Exatamente.
Aí por aí sim. Mas mesmo assim, quem está imerso na internet acredita que o mundo é a internet. Isso é uma coisa que tem que ser criticada.
Aliás, eu tenho uma informação aqui, falando sobre essa questão dos 15 minutos de fama e tudo. O Estadão... começou uma campanha aberta contra os blogs, né, para mostrar a credibilidade do grupo e falar que a informação de verdade você só pode conseguir no jornal ou site deles. Mostram blogs estereotipados e perguntam, por onde você tem clicado, hein?
Eles entram em contradição, já que se você entrar no site do Estadão, tem 19 blogs cadastrados, de jornalista, de ombudsman. Acredito que o Estadão esteja com um pouco de receio, temendo perder espaço para os blogueiros, para essa atmosfera toda da internet.
O mais curioso também, nós podemos falar que o Estado, ele parece contra a tendência do mercado, né? Porque a gente já está falando aqui que está integrando os leitores ao jornal, né? Os convidados a participar, as propagandas pedem às pessoas que contestem suas fontes, ou é uma campanha disfarçada que no fundo está com medo dessa concorrência. Será que é isso? Alguma coisa assim?
Ou talvez seja justamente uma forma simbólica de dizer que a informação que o Estado quer veicular é uma informação mais credenciada, mais consistente, né?
É, talvez... o que eles alegam é que qualquer pessoa pode ter um blog sem ter formação acadêmica ou profissional, postar uma notícia, pode apurar, mesmo sem ser um jornalista, e colocar no ar. E eles estão querendo dizer com essa campanha que o deles tem mais credibilidade, mais história, mais...
Eles fazem a panela, né?
O que o internauta tem que tomar cuidado assim, é saber diferenciar a opinião da informação.
Com certeza.
Entendeu?
E é, aí já vai pelo lado do internauta.
Acho que o Estadão não tinha nem que comprar essa briga, porque não tem necessidade disso.
É, o próprio nome já tem a credibilidade.
Sim,
tem,
não precisa.
Né? É, eu, assim, alguns autores... o Michel Serres, que eu gosto muito, ele é sociólogo, mas ele coloca uma questão muito interessante nessa sociedade de informação intensiva e globalizada. Que quando você... ele faz uma comparação, né? Quando você entra numa biblioteca, você não tem a intenção de ler toda a biblioteca. Uhum. Sabe? Você não entra lá com essa proposta. Uhum. É impossível. O que viabiliza o seu acesso à biblioteca? São os teus filtros. Você saber o que você quer lá. Uhum. Isso realmente torna possível a existência da biblioteca. A internet, obviamente, não tem essa proposta crítica ou de conscientização ainda. Mas ela exige esse princípio.
A outra questão é a censura na internet, né? Crianças podem acessar muitas coisas.
É, a falta de censura.
É a falta de censura que não existe.
Né? É, isso aí não tem...
A censura tem que ser dentro de casa, né? E mesmo assim...
Na educação, não como? Na frente do computador. Não,
mas
esperar
a criançada
criança...
já sabe, já nasce já dominando.
É, então...
Já sabe burlar os programas de censura.
Já sabe, a criançada
censura,
tá,
né?
Hacker.
Nasce dominando é ótimo, cara.
É a geração, não tem como.
A criança já sai do berçário pensando no computador.
Criança online.
Ou os pais.
E como fazer isso?
Eu já dei aula em escolas, já tive a oportunidade de trabalhar, fazer projetos para crianças com 4 anos de idade na área de informática. É lógico que, assim, sobre o ponto de vista acadêmico, epistemológico, seria interessante trabalhar indiretamente. Tem muita coisa para formar numa pessoa com 4 anos de idade, né? Antes de você colocá-lo em contato com aparelhos, etc. Mas os pais, eles revelavam uma ansiedade muito grande, assim, mas se meu filho não aprender a mexer no computador, o que ele vai fazer da vida? Mas 4 anos de idade... Então, por mais que nós critiquemos essa precocidade, a coisa precoce da criança acessar, na verdade, acho que a sociedade cria essa compulsão, esse movimento na direção das máquinas, né? E o computador ou a internet é o de menos. A questão é qual é o ambiente em que isso existe. Porque não adianta eu, como pai, por exemplo, controlar se os amigos, todo mundo, todo grupo em volta disponibiliza. Você, Lan House é uma realidade.
Em casa a criança não tem acesso, porque os pais estão lá controlando, mas na escola eles têm.
Por exemplo, quanto tempo uma criança fica em casa hoje? Se você for reparar, às vezes é o mínimo. Muito pouco.
E quando fica no computador.
Aliás, é verdade. Aliás, para a gente finalizar aqui, né, deixando até as considerações finais... A internet é terra de ninguém, como diz o Vinícius aqui?
Eu acho que é terra de todo mundo.
Olha, interessante.
É terra de ninguém, todo mundo.
Eu acho que é de todo mundo.
Então, eu acredito que a internet tem essa potencialidade de ser o espaço democrático que a gente busca em termos de comunicação. Mas eu acredito que existam pré-requisitos para isso. E talvez, como você, por exemplo, dá um martelo na mão de um grupo de crianças. Uhum. O martelo é uma ferramenta muito interessante. Só que se você der num grupo de crianças, uma vai martelar a outra, vão se matar. Então você precisa de uma contextualização ainda, né? Que vai por outras áreas. Em especial a educação.
É, a educação é a raiz de tudo. Acho que a gente ainda está engatinhando no mundo da internet. É uma ferramenta revolucionária, com certeza.
Concordo.
E que se as pessoas saberem lidar com isso, só tende a produzir coisas boas. Claro, sempre vai ter o mente poluída que vai fazer a coisa errada e tal. Mas se souber usar, a internet é um fenômeno.
Bom, a gente agradece aqui a presença do Vinícius, que tem o site, né, Vinícius?
Site O Radical, esportes radicais de aventura. Foi um prazer estar aqui, um abraço a todos.
Agradecemos também a jornalista da Tribuna FM, a Débora, pela presença.
Obrigada a todos, boa noite.
Agradecemos ao professor Goss.
Bom, me sinto honrado. Boa noite a todos.
Nós falamos hoje sobre novas tecnologias, questões midiáticas. Eu agradeço a você, nosso ouvinte, por ter passado esses 30 minutos conosco. Boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.